Após apagões em São Paulo, Lula quer ter mais controle das agências reguladoras.
PL dos supersalários pode ter efeito contrário e manter privilégios.
Eu sou Mano Ferreira.
Eu sou Débora Bizarria.
Já deixa o seu like, comente, compartilhe esse episódio, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast.
Está começando o Livrescast.
Débora, faltou luz na sua casa?
Não, graças a Deus.
Muita gente ficou bastante revoltada nas últimas semanas com todos esses percalços que atingiram a população de São Paulo, né?
Não, inclusive, uma amiga estava viajando na casa da família em Blumenau e faltou energia na casa dela e aí perdeu coisa de geladeira. Nossa. Aí você não tá nem em casa para resolver, que eu acho que é o pior dos...
O pior quando isso acontece é quando você chega em casa e tem o cheiro
ruim da geladeira. Terrível. Lugar.
Já aconteceu comigo.
Terrível.
É triste.
Aqui em São Paulo?
Aqui em São Paulo. É triste. O que aconteceu, alguma descarga elétrica, enfim, fez com que o...
Uma oscilação...
É,
disjuntou.
Sabe, quando disjuntou, dispara. E aí ficou, enfim, nas férias de fim de ano. Foi horrível.
E logo as férias de fim de ano, que são mais longas, né?
É, e aí quando eu cheguei em janeiro, a casa estava daquele jeito.
Terrível.
Foi horrível. Mas sabe uma coisa que eu acho curiosa? Nós, como pernambucanos morando em São Paulo, quando tem problemas com a Compesa... A Compesa?
Não,
a
né?
Compesa também. Mas quando tem problema com a CELP, para quem não é de Recife, a Compesa é a estatal do saneamento. E a CELP é a empresa de energia elétrica, que era estatal, foi concedida no fim dos anos 90, início dos anos 2000. Mas quando falta luz ou tem qualquer problema lá, ninguém culpa o prefeito. Ninguém culpa
não,
o governo.
E pra ser bem sincera, a impressão que eu tenho é que é bem menos comum lá do que aqui. Acho que por causa das tempestades aqui serem... Lá chove muito, então a água sobe muito, Recife fica abaixo do nível do mar, então tem muito alagamento, mas não tem esse negócio de cair o árvore, e aí faltou energia, e não sei quantas... E vendaval e essas coisas todas. Eu vou ter que... A dinâmica aqui é um pouco diferente, acho que deve demandar, talvez, uma gestão das árvores, não sei. Talvez seja por isso, né, que o pessoal...
Eu não sei, eu estou falando isso, ouvinte, não por conta de São Paulo ou Recife como cidade, mas por conta dessa diferença
do
fenômeno,
né?
Da politização de um problema concreto. O problema concreto é um problema de infraestrutura.
Chove, toda vez que chove tem tempestade aqui em São Paulo, tem, invariavelmente, tem energia.
Um blackout, apagão em zonas das cidades. Isso. Etc. Isso é um problema real, grave, que precisa ser
sanado.
Enfrentado. Mas é curioso que quando acontece em São Paulo, gera uma grande politização, gera uma grande discussão, sendo que, segundo a agência reguladora, a ANEEL, sequer a Enel é a pior empresa do país.
Interessante.
Então, existem 29 grandes concessionárias. A Enel tá na posição 21, ou seja
da metade para baixo.
Tá.
Ainda mais no Brasil,
piores,
né?
Mas tem 8 na fila e ninguém fala em caçar a concessão das outras, mas fala-se dessa. Mas o que mais chamou a atenção nessa semana é a ideia do presidente Lula de modificar a lei geral das agências reguladoras e basicamente com um discurso de... avaliação de desempenho, Débora.
Olha só que coisa engraçada, né? Ele realmente bateu a cabeça.
Ele deseja modificar a possibilidade de remoção de um diretor da agência. É muito curioso, né?
Logo agora, nunca se preocupou com desempenho, com avaliação, com... Enfim, né? Com nada. Porque, vale dizer, eu queria... Acho que voltar uns passos atrás, é importante a gente lembrar de qual é a posição do Livres nesses assuntos de concessão, privatizações, etc. A gente acredita duas coisas. A prestação do serviço, seja ela por estatal ou privada, ela vai ser tão boa na medida que as instituições são boas e que os contratos são bons e que eles são devidamente regulamentados, são devidamente fiscalizados para garantir que está tudo sendo cumprido. E a gente acredita que o Estado tende a fiscalizar melhor quando é uma prestação privada, porque existe, né, menos, não é impossível, mas existe menos conflito ali interno, né? A Helena Landau sempre fala, né? O Estado é muito ruim de fiscalizar a si mesmo, de maneira geral, no Brasil.
Não à toa, dessas concessionárias piores que eu mencionei, ou elas são estatais ou acabaram de ser privatizadas.
É bom sempre lembrar isso. Então, assim, vale dizer que privatização não é panaceia, não quer dizer que ela foi privatizada, concedida, a iniciativa privada, um serviço, ele vai ficar lindo, maravilhoso do dia para a noite. Ele vai ser tão bom na medida em que a agência e o contrato e o poder público atuem de maneira a criar os incentivos corretos para que haja uma boa prestação de serviço. Eu falo isso por quê? Porque daí revela a importância da agência reguladora, né, ter boas pessoas, pessoas técnicas, pessoas que estão preocupadas com bom prestação de serviço público, e não só políticos indicados por amiguinhos.
Eis a questão. E aí o presidente Lula se referiu aos diretores da ANEEL atuais como bolsonaristas influenciados por empresários, fecha aspas. Por quê? Porque não há coincidência entre os mandatos dos diretores das agências reguladoras e o presidente da República. Ou seja, as indicações feitas pelo governo, aprovadas pelo Senado, para diretores das agências, ela é feita de forma fracionada. Qual o objetivo disso? Fazer com que haja mais estabilidade. Porque se muda o governo, mudasse toda a composição de uma agência, ou se a composição da agência mudasse toda de uma única vez,
você gera instabilidade e aí você, né, tem descontinuidade de política, enfim, isso é muito ruim. Como a gente começou naquele episódio sobre o Banco Central também, é o mesmo princípio.
Exatamente. Então, para fortalecer a capacidade institucional de prestação do serviço público essencial, a gente precisa apostar no império da lei, na estabilidade, na segurança jurídica, inclusive para que o mercado seja efetivamente atrativo para mais players, né? Então, quando a gente fizer uma concessão, empresas de outras partes do mundo, né, o maior número possível de empresas deseje prestar o serviço, né?
Porque aí a gente tendo mais opções, a gente pode escolher uma melhor do que a 21ª.
A 21ª.
Que é a 21ª, eu acho que é isso.
Exatamente. Muito, muito curioso, né? Agora, você acha que... Como é que você avalia esse projeto? Porque o governo falou em fazer essa mudança da lei geral das agências para modificar a possibilidade de remoção de um diretor, supostamente por avaliação de desempenho, e também outra discussão é essa mudança de momento da indicação, né, para fazer com que os mandatos coincidam com a troca de presidente da República. Isso é muito ruim, né?
Não, a coincidência particularmente é ruim. A questão do desempenho, sei lá, seria uma forma de criar um mecanismo de impeachment, mais ou menos, baseado em avaliação de desempenho.
Hoje, em tese, já existe previsão, mecanismo. Só que não por avaliação de desempenho, né? Existe previsão por improbidade, por algum tipo de denúncia.
Crime de responsabilidade, de maneira geral.
Ou mesmo um crime de não cumprir a sua obrigação legal do cargo. Que é um crime de responsabilidade.
No final das contas, acho que é um pouco por aí.
Mas o que eu quis dizer é que não precisa ser corrupção, né? Sim. Mas se é um desvio da conduta técnica adequada para a qual a agência se destina, já estaria justificada a cassação do mandato.
A questão da coincidência dos mandatos, acho que é a coisa mais preocupante, porque, como a gente falou, a gente discutiu, né? Existe a necessidade de ter estabilidade nas políticas, e que elas não sejam, sofram as turbulências ali de período eleitoral, onde a gente começa a discutir as coisas de uma maneira um pouco muito apaixonados. E aí você tem naquele, sei lá, período de 2 anos, dependendo de qual é a agência, ou um pouco menos, um pouco mais, você tem esse lag. E quando acabar o mandato do presidente, daquele presidente, ou se começar o próximo, o cara ainda fica mais um pouquinho de tempo, enfim, tem esse equilíbrio que a gente discutiu no episódio do Banco Central. E eu acho que se vai passar ou não, acho que vai depender muito de como o Centrão, ou de como o governo vai vender essa bola pro Centrão. Se o Centrão vê como uma coisa, Lula tá querendo botar os amigos, não sei o quê, acho difícil, mas se o Centrão enxergar a oportunidade de capturar as agências, aí eu acho que tem uma chance desse projeto avançar.
Um detalhe de bastidor importante, Gilberto Kassab, presidente do PSD, que sai da eleição municipal como...
Fortalecidíssimo.
Exatamente, uma grande eminência parda do Centrão, deu declarações de que é contra essas mudanças. E vale lembrar, o PSD é também o partido do Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia do governo Lula, que é a favor da proposta. PSD sempre com o pé em cada canoa.
É, então é aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver como é que esse projeto vai se desenrolar, né? Ver se essa também é uma prioridade do governo, porque tem muita coisa aí circulando nesse finalzinho de ano, né? Não só a regulamentação da reforma tributária, tem outras coisas sondando e rondando o governo aí.
Outros detalhes. O governo tem uma indicação a ser feita desde maio. Nós estamos gravando em outubro e a vaga...
Não foi preenchida?
Não foi preenchida porque o governo não formalizou uma indicação. E segundo Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, o motivo da não formalização é articulação política. Então é a tentativa de criar um nome de consenso junto ao Senado. Ou seja, já estamos falando de um indício muito grande de politização e de não cumprimento da obrigação por parte do governo federal. Um outro detalhe curiosíssimo é que na semana, no dia anterior ao apagão, onde estava o ministro Alexandre Silveira?
Onde estava, mano?
Na Itália, participando de evento junto com a Enel.
Ai, meu Deus.
O Brasil não é para amadores.
Ai, meu Deus.
O Brasil não é para amadores.
Eu achei que tu ia dizer que ele foi ver alguma missa com o Papa Vaticano, essas coisas. Porque às vezes dá umas coisas assim,
é,
né?
Que a Enel é uma empresa italiana e lá
sim,
estava ele...
Sim, sim. Estava lá ele confraternizando com os regulados.
É. Nas palavras de Malu Gaspar, curtindo os regabofs.
Ela é muito boa, né, a Malu? Muito boa nos termos que usa.
Pois é. Mas outro assunto essa semana que chamou muita atenção é o PL dos super salários, mas por um motivo. A princípio, obviamente, nós aqui no Livres defendemos avaliação de desempenho nas políticas públicas, defendemos contenção do ritmo de crescimento dos gastos públicos e também defendemos, nesse contexto, o combate a privilégios. Entre os privilégios mais absurdos que temos no Brasil estão os super salários do funcionalismo. Contudo...
Houve uma descoberta, né? Queria dar o crédito, o Bruno Carasa fez um artigo muito bom na segunda-feira da semana que a gente está gravando, fazendo análise interessante, quer dizer, olha, o PL Super Salários, na verdade, cria tantas exceções, e ao colocar essas exceções na lei, na verdade, certifica e ratificaria, né, se fosse aprovada, os privilégios que a gente quer combater e que o projeto foi inicialmente criado para combater.
Então... Vale dizer, Bruno Carasa é um dos maiores especialistas no Brasil nesse assunto, privilégios. Ele é autor do livro Combate, País dos Privilégios, né? Então é um grande defensor do combate aos privilégios e uma grande autoridade nos pormenores de como esses privilégios se dão. E aí você pode estar se perguntando, mas como assim? O PL de supersalários feito para... controlar e limitar os supersalários pode acabar sendo um tiro pela culatra, legitimando ou legalizando privilégios. Basicamente, o ponto é o seguinte: hoje, esses supersalários, os grandes pagamentos à elite do funcionalismo, ocorrem driblando o teto constitucional, que é um limite de remuneração previsto na Constituição, baseado no salário que recebem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é esse drible,
então,
Débora?
Como é o truque? A gente chama de penduricalha, não é à toa. Aí o cara recebe lá uma pessoa X, né? Recebe um juiz, uma pessoa do Ministério Público, recebe um salário. E aí ele quer ganhar mais. Mas aí ele vai esbarrar no teto, né? Que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de 44 mil. Mas o cara quer ganhar mais e ele quer pressionar o setor público para dar um aumento para ele. Como é que eles fazem? Eles fazem, mas eu mereço, eu tenho que me mudar para o interior para trabalhar, né, no meu cargo, esse é o meu cargo, então eu mereço um auxílio aluguel, né, moradia, um auxílio moradia, ou indenização por alguma coisa que eu gastei. Enfim, coisas que todo trabalhador precisa pagar quando tem um emprego, né? Enfim, roupa, plano de saúde, muitas vezes, às vezes tem um acordo, mas enfim, auxílio moradia, vários penduricalhos desses, a gente paga do nosso bolso, o trabalhador paga do bolso. No serviço público, algumas carreiras, vale dizer que não é o grosso do serviço público, algumas carreiras específicas através de lobby, né, literalmente lobby, de associações conseguem pressionar o poder público a conseguir as regalias. E aí, vários desses auxílios e verbas indenizatórias, que é o termo técnico, ficam por fora do teto, é um fura-teto, basicamente. Se isso não é salário... E o pior, além de não esbarrar no teto, não se paga imposto de renda sobre esse valor. Então, às vezes, tem juiz, tem notícia, se você tá no Google aí, juiz recebe 1 milhão.
É porque não é
renda. Ao longo do ano.
É porque sei lá. Não é renda, né?
Não é renda. Não é renda, né? Não é renda. É só uma ajudinha aqui. Pra trabalhar, né? Pra
conseguir trabalhar. Falando, aí tem juiz que recebe 1 milhão
de ao longo do ano, é, exato. Só desses penduricalhos, né? Então, é importante falar que o mecanismo é esse. Isso tem vários danos. A gente sempre fala da questão fiscal, do gasto público, mas tem outros malefícios. Um deles é imoral e indecente num país como o nosso, que é um país de renda média. A gente não é um país rico. Você tem uma discrepância tão grande do serviço público, que é pago com dinheiro de imposto de gente pobre majoritariamente, né? Que os pobres pagam mais imposto no Brasil proporcionalmente à renda. E tem a questão dos próprios incentivos dentro do serviço público. Tem um paper que eu posso mandar depois pro pessoal botar, eu não lembro o nome do autor direito, mas tem um paper que fala que, assim, em algumas carreiras do serviço público americano, e isso pode se explicar em outros países também, o cara gasta tanto tempo com lobby, tentando ganhar mais, se organizando ali, a classe, né, se organizando, que ele deixa de fazer até o trabalho dele. Então, o cara, às vezes, é bem remunerado, né, ganha acima do teto constitucional e tá preocupado com ganhar mais e de conseguir mais penduricalhos e mais coisas. Quer dizer que é todo mundo? Não. Mas tem muita gente que acaba se comportando assim porque são os incentivos, né, querendo ou não.
Em outras palavras, você tá pagando, em tese, para ele trabalhar num trabalho... digamos, como promotor de justiça, como procurador de justiça, como auditor da Receita, como funcionário de carreira do Senado, e no lugar de estar fazendo a atividade para a qual ele recebe o salário, o que ele está fazendo no seu tempo de trabalho...
Muitas vezes é...
Lobby.
Articulando com outros membros ali da carreira... e é por isso que essas carreiras são tão poderosas, porque eles são muito articulados entre si. Então, é importante se frisar isso. A gente não está demonizando o serviço público no Brasil. O que a gente está fazendo é uma distinção que tem grupos que recebem privilégios, que recebem privilégios que são pagos pelo imposto das pessoas comuns, eu e você que está assistindo em casa, e que ultrapassa, inclusive, o teto constitucional. Aí, essa questão de dizer, ah, não, mas não é renda, é um drible.
Não,
e que deveria ser atacado por legislações que querem combater privilégios, né?
E vamos ser sinceros, é uma postura parasitária. É uma postura de uma instituição extrativista.
Extrativista, né? Para fazer menção ao Nobel de Economia.
E a sua coluna na Folha de São Paulo.
Isso, gente. Então é...
Você pode explicar.
O Nobel de Economia foi dado para Darren Acemoglu, Simon Johnson e Robinson há duas semanas, e o trabalho deles é falar sobre o quanto a qualidade das instituições gera crescimento econômico. E nesse sentido, instituições que são extrativas, ou seja, você tem uma elite ali que está explorando, né, a coletividade, vamos chamar assim, né, a sociedade como um todo, para garantir recursos para si, né, que seriam instituições extrativas, essas geram menos desenvolvimento, e as que são mais inclusivas, ou seja, tem participação de mais grupos sociais diferentes, de pessoas da base, gerariam mais crescimento. Então, existe todo um corpo de trabalho, né, nisso, e o que eu acho muito legal desse corpo de trabalho de instituições é que tira um pouco daquela nossa mentalidade de ficar pensando, em geografia, o Brasil não se desenvolve porque aqui é tropical, aqui é calor, ou coisas do gênero, né, e sim pensando em termos de, ok, as regras do jogo estão colocadas, elas facilitam o desenvolvimento econômico, elas facilitam que as pessoas criem negócios, tenham empregos, consigam, enfim, tocar a vida delas, ou elas dificultam. E quando você tem uma elite do funcionalismo público que, em vez de estar trabalhando muitas vezes em algumas carreiras, está preocupada com garantir mais recursos públicos para si, é uma característica de instituições extrativistas. Né?
E qual... a conclusão que a gente chega a respeito desse projeto. A melhor coisa a fazer, então, é desistir dessa proposta do ministro Fernando Haddad, da ministra Simone Tebet, de tentar limitar os supersalários ou, enfim, qual é o caminho possível?
O caminho é a gente, como sociedade, pressionar os senadores, hoje o PL está no Senado, a retirarem todas as exceções que estão colocadas no texto, porque o texto foi... explicando um pouco de processo legislativo para você que está em casa. Esse projeto começou na Câmara, né? E aí vinha um texto, né, falando que queria acabar com o super salário, e foram colocando, não, vamos colocar umas exceções aqui. Somaram 32 exceções. Processo da reforma tributária. Foram colocando 32 exceções. E aí foi pro Senado. Então, o que a gente precisa é que o Senado, de preferência, acho que idealmente é, elimine as exceções, volta pro texto original, e a gente conseguisse aprovar um texto que acabe com super salários, ou seja, todos aqueles penduricalhos que eu falei passam a ser considerados renda, ou seja, se o cara tem um salário mais o penduricalho e bateu no teto constitucional, ele não vai ganhar aquilo ali. Então, esse seria o cenário ideal. Seria a gente ter um esforço de acabar com o privilégio e ele ser devidamente implementado sem ficar passando pano pra ninguém, porque conseguiu ir lá convencer deputados e senadores de que, ai, meu trabalho é especial.
Se você acha que especial mesmo é ter um país em que as instituições são inclusivas e valem para proteger os direitos individuais e as nossas liberdades, o que você precisa fazer é se tornar um associado do Livres lá no nosso site, eusoulivres.org/participe, desde a associação clássica, por apenas R$ 29,90, você pode apoiar o nosso trabalho. E se você deseja se engajar ainda mais, também pode fazer isso, seja como voluntário, participando diretamente de um dos nossos projetos, seja se tornando também um associado avançado, que, aliás, tem acesso aos nossos encontros com o Conselho Acadêmico. Esta semana tivemos um belo encontro com o Conselho, falaremos daqui a pouco como foi, mas não perderei o gancho de dizer que este tema, o combate a privilégios, será a pauta do próximo encontro do Conselho Acadêmico com Bruno Caraza
e Vera Monteiro, discutindo o tema dos privilégios e de como melhorar o serviço público.
Então já fica o convite, se você deseja participar de uma conversa em alto nível sobre um projeto como esse, se torne um associado avançado do Livres.
Até encontro... o dia 14, hein, que é o dia do encontro do Conselho.
Exatamente, será no dia 14. Se você deseja acompanhar as gravações desse tipo de encontro, seja um associado, porque ele fica disponível lá na Área Livres. Como já está disponível o encontro que tivemos esta semana com Cecília Machado. Conta um pouco pra gente como foi essa atividade.
A Cecília Machado fez uma retrospectiva dos programas sociais no Brasil, né, os programas federais, os programas de política social, falando da origem do Bolsa Família, em especial, porque, querendo ou não, é o carro-chefe, é o que a gente pensa primeiro, e falando de como algumas dinâmicas políticas e sociais, por exemplo, como da pandemia, acabaram fazendo com que a gente pulverizasse os programas sociais. Foi bem interessante. Por favor, se torne associado e dá uma olhada lá, que é um conteúdo imperdível.
E uma das coisas muito legais é que esses encontros do Conselho Acadêmico, para além de serem uma palestra apenas, são um momento exatamente de troca de ideias, de troca de experiências, são um momento de uma conversa em alto nível. Então, as pessoas presentes também trouxeram suas perspectivas, tivemos participação de pessoas que trabalham diretamente dentro...
Seja com pesquisa, né? Seja com aplicação de política pública, né? De política social. Então, vale dizer que se você é uma pessoa que quer participar, gostaria de trocar ideia, esse é o espaço.
Exato. Tivemos associados livres, desde pessoas que trabalham no Banco Central até pessoas que trabalham em Secretaria de Desenvolvimento Social, levando a política de assistência para a ponta, até as pessoas discutindo em alto nível a respeito das políticas sociais no Brasil e como melhorá-las com soluções liberais. Vale muito a pena. O que mais a gente teve essa semana, Débora?
Nós tivemos um líder livre fazendo um baita trabalho de conscientização em Guarulhos sobre as funções de vereador. Fica aí meus parabéns para o Kaique Lazzarini, que gosta de ser chamado de Lazzarini, que realizou distribuição de panfletos informativos para explicar qual é o papel do vereador. Essa parte da educação cidadã eu acho que é fundamental, porque muitas vezes parte das questões de democracia, acho que o debate público melhoraria muito se a gente soubesse que não é função do vereador se manifestar sobre às vezes coisas muito distantes. Não, isso, eu tava pensando, sei lá, a guerra na Ucrânia, ou coisas do gênero.
Acontece também.
Claro que a gente vive num momento em que todo mundo quer vestir uma camisa de uma cor ou de outra, e você acaba se importando com o que a pessoa pensa sobre vários temas, mas saber o que cobrar é fundamental, porque a qualidade dos nossos políticos depende do quanto a gente consegue cobrar deles.
Lazzarini, parabéns, muito obrigado por essa iniciativa, que é importantíssima para termos um país mais livre, porque uma das facetas da liberdade é a escolha consciente, né? Então, ter consciência das escolhas que estamos fazendo nos torna mais livres. E para isso, na política, a gente precisa ter uma educação cívica que leve as pessoas a terem consciência do papel de cada cargo político para o qual elas estão votando. Então, é sempre importante e fundamental esse trabalho de conscientização. Nós também tivemos um lançamento de um curso especial lá na área Livres para associados, feito pelo Renato Diniz.
Olha só, Renato é meu amigo, acho que um dos meus amigos mais antigos do Movimento Liberal. A gente entrou junto no Students for Liberty, que é o Students for Liberty Brasil, que é um parceiro nosso, inclusive. E desde aquela época ele se interessava por gestão de voluntários. Porque é um desafio, né? Gerir pessoas já é difícil, mas uma pessoa que você não tá pagando para fazer um trabalho consegue ser ainda mais desafiador. E aí esse foi o tema do curso que ele disponibilizou depois de muito tempo pesquisando e aplicando na prática, né? E isso lá no Students for Liberty. E depois, enfim, ao longo da carreira dele. Então acho que é uma baita oportunidade para quem estiver ouvindo e quer trabalhar com voluntariado, quer começar um próprio projeto e não, enfim, tem que começar com voluntário mesmo. Fica aí uma baita oportunidade de aprendizado.
Introdução e engajamento de voluntários, curso conduzido por Renato Diniz, já disponível na área Livres. Seja associado para conferir. Eu queria destacar também que esta semana tivemos algumas visitas muito legais aqui na Casa Livres. Entre outros, o Rafael Rezende, líder Livres lá de Santo André, foi candidato a vereador, fez uma bela campanha, infelizmente não conseguiu se eleger, mas defendeu com muito empenho os valores da liberdade por inteiro, veio aqui, conversou com a gente, contou a sua história, trocamos experiência, alinhamos planos futuros. Rafa, muito obrigado pela visita e grande sucesso na jornada. Conte com o Livres, porque o Livres conta com você. Além disso, tivemos a visita da Tereza Paz Barreto, que é diretora pedagógica de um parceiro do Livres, o Instituto de Corresponsabilidade Educacional. Gravamos um livro entrevista que em breve estará disponível no canal do Livres no YouTube e nas plataformas de
podcast. E vale dizer, foi professora do Mano Ferreira.
É verdade.
E falou que ele se comportava muito bem na escola. Vale contar isso agora no finalzinho do podcast.
Tereza foi minha professora na quinta série.
Cara, se tu era comportado na quinta série, meus parabéns.
Eu era. Eu sempre fui comportadinho.
Que bom. Liberdade com responsabilidade.
Ela falou sobre a escola da escolha, que é o modelo pedagógico que ela desenvolveu, baseado na ideia de gerar o protagonismo, de promover o protagonismo do estudante no processo educacional e na sua própria vida, portanto, um método liberal.
Não, e é fundamental, porque a gente fica falando de educação em termos de política pública, e eu falo a gente, não só a gente aqui, mas o debate público como um todo, e a gente, como se a gente pudesse, né, baixar um software na cabeça do estudante, e aí ele vai se comportar e vai tudo acontecer magicamente, sem lembrar que o estudante, por mais que seja novinho ou criancinha e tudo, e se for mais velho, mais ainda, tem suas próprias vontades, seus próprios sonhos, seus próprios desejos, também reage a incentivos, e por isso que é muito legal pessoas como a professora Tereza estarem nessa frente aí, pensando formas de tornar as pessoas mais protagonistas do que elas querem fazer.
Exato, e como fazer com que isso possa ocorrer como modelo pedagógico, modelo de gestão das escolas, enfim, esse modelo que ela desenvolveu, acabou sendo o embrião daquilo que veio a se tornar o sucesso das escolas em tempo integral de Pernambuco, que virou case nacional e inclusive, nós defendemos no caderno de políticas públicas do Livres.
Educação integral.
Exatamente. Então, em breve, estará disponível nas nossas plataformas de podcast também, youtube.com/livres. É isso.
É isso, gente. A gente se vê na próxima edição que eu estiver participando, né? Que acho que o Magno deve voltar se tudo
der certo. Magno está de volta das férias.
Exato. Então, é isso, gente. Até a próxima.
Até a próxima.